Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Começa agora mais uma edição de Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje, com a apresentação minha, Roberto Castro, cobrindo as férias do jornalista Marcelo Hollenberg, titular deste programa. No programa de hoje, nós vamos discutir a política internacional brasileira. Nessa semana, o governo interino de Michel Temer completou 30 dias. Fazendo uma retrospectiva desse primeiro mês de governo, houve uma reorganização dos ministérios com cortes de cargos, redução do número de pastas e mudança de titulares. Numa dessas mudanças, o Ministério das Relações Exteriores passou a ser comandado pelo senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Ele substituiu o ex-ministro e diplomata de carreira, Mauro Vieira. O novo chanceler sinalizou mudanças na diplomacia brasileira e não deixou de criticar gestões anteriores dos governos do PT, declarando, por exemplo, que a política externa tem que privilegiar a nação e não um partido. Para fazer uma análise dessas mudanças e analisar também a política brasileira, a política externa brasileira nos últimos anos, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP dois professores que têm uma vida inteira dedicada a esse tema. São os professores Pedro de Abreu Dallari. Professor Pedro é professor de Direito Internacional, é diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP e foi o coordenador-geral da Comissão Nacional da Verdade. Além do professor Pedro de Abreu Dallari, nós temos também a presença do professor Feliciano de Sá Guimarães, professor também do Instituto de Relações Internacionais da USP, especialista em política externa do Brasil e de países da América do Sul. Professores, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa.
Obrigado.
Eu que agradeço o convite, Roberto, e fico à disposição sua e dos ouvintes da Rádio USP.
Professores, eu tenho algumas questões aqui. Eu queria começar com uma que me é particularmente importante como leigo em relações internacionais e creio também para os nossos ouvintes, que é a seguinte, eu não preciso ser economista para saber que a nossa economia está indo muito mal, né? Assim como eu não preciso ser um cientista político para saber que a política brasileira vai mal. Mesmo no futebol, né? Ninguém precisa saber conhecer o futebol para saber que o Brasil está muito ruim. Agora, isso não fica claro na área de relações internacionais. Nós não sabemos exatamente, nós leigos não sabemos exatamente como é que o Brasil vai nessa área. Gostaria, professor Pedro, o senhor poderia nos informar como é que o Brasil está na área das relações internacionais? O Brasil está perdendo de 7-1, o Brasil está bem nessa área. Como é que o Brasil está nessa área, por favor, para nós leigos entendermos?
Eu diria, Roberto, que a comunidade internacional está um pouco perplexa com o Brasil, porque nos últimos anos, não é fruto de um processo de amadurecimento das instituições e da sociedade, o Brasil passou a contar com um prestígio muito grande na esfera internacional, né? Eu me recordo que nas minhas viagens, né, e assim como Feliciano, nós, professores de Direito Internacional, de Relações Internacionais, de Política Internacional, acabamos tendo por dever de ofício uma vida internacional, que nas viagens eu pude perceber ao longo dos últimos 10 anos essa mudança de percepção em relação ao Brasil. De um país querido, estimado, mas pouco relevante para um país que passou a ser visto não apenas pelos especialistas, mas pela opinião pública, pela imprensa internacional, como um país importante. É famosa aquela capa da revista The Economist, em que aparece o Cristo Redentor subindo como se fosse um foguete, não é, para o espaço, sinalizando justamente esse prestígio do Brasil. No entanto, esses eventos todos dos últimos 2 anos, que culminaram no afastamento da presidente Dilma Rousseff, na assunção de um governo interino, esse cenário em que vai se descortinando um quadro de muita corrupção, Isto está fazendo com que a comunidade internacional se pergunte se aquela avaliação não estava incorreta, não é? Então eu não digo que o Brasil está perdendo de 7-1 ou que agora nós já vamos assim passar a ter uma imagem muito negativa, mas que existe um quadro realmente de mais indefinição em relação, né, à percepção que se tem do Brasil por conta desses acontecimentos todos é indiscutível, e isto é visível nas manifestações, nas posições tanto de governos como da imprensa, da opinião pública, e todos aguardam para ver como é que vai evoluir a situação do Brasil, ou seja, se essa situação toda é transitória, é passageira, e o Brasil vai retomar o caminho de uma posição de maior protagonismo, ou se ao contrário, o que houve nos últimos anos é que foi um ponto fora na curva, como se diz, e que o Brasil vai, na verdade, voltar a uma posição de menos relevância, porque seria esta a situação do Brasil. Isto é o futuro que vai dizer, né?
Professor Feliciano, algo a acrescentar aí?
Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui na rádio, sou um ouvinte assíduo da Rádio USP. Eu concordo em grande medida com o professor Pedro Dallara. Eu acho que nós caminhamos exatamente de um momento na década de 90 em que o Brasil era visto como uma potência média, um país que tinha alguma importância internacional, mas não muito mais do que a sua esfera de influência regional e alguns temas específicos. Especificamente, e de repente nos anos 2000 em diante, o Brasil, por várias razões políticas e econômicas, entrou num processo de ascensão de prestígio internacional, e também foi facilitado por uma crise internacional que atingiu o centro do mundo ocidental, Estados Unidos e Europa, né? Você teve uma redefinição naquele momento, nos anos 2000, dos polos de poder, teve uma ascensão maior da China, Rússia, BRICS em modo geral, e o Brasil dentro disso, né? Mas nos últimos dois anos, de fato, o Brasil vem diminuindo a importância nesses temas, né? E aí seria por conta da nossa crise doméstica também, e uma crise geral que os próprios países dos BRICS vêm passando, né? A Rússia também está numa situação bastante difícil, a China numa situação não tão positiva como estava nos anos 2000, né? Não é só um movimento do Brasil, mas o fato do Brasil ter passado por essa crise, está ainda nessa crise doméstica, né? Que afeta bastante a forma como nós fazemos política externa, né? Ainda mais uma transição de governo tão complicada e atribulada que foi essa, dificulta de fato a nossa ação internacional. Agora, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, eu prefiro as mudanças pelas quais o mundo passou nos anos 2000, do ponto de vista da redistribuição de poder global. Eu acho que o Brasil caminhou bem nesse processo. Essa foi uma mudança estrutural do sistema internacional, e acho que mesmo no momento em que nós estamos, nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando, eu acho que o Brasil não voltará, mas dificilmente voltará a ter o papel que ele tinha na década de 90 como um país de potência média, que tinha influência apenas na sua esfera geográfica mais próxima, né? Eu acho que a demanda pelo Brasil é muito grande. Eu acho que esse momento que nós estamos passando, ele vai refluir, né? Nós somos decisivos em termos como comércio internacional, como meio ambiente, temos gerais, né? Com comércio internacional, com meio ambiente, estamos participando cada vez mais de temas de segurança. Somos decisivos, como bem trabalhou nos últimos anos o professor Pedro Dallara, na questão de discussão sobre direitos humanos. Então a nossa atuação internacional, ela teve uma mudança estrutural. E eu acho que agora caberá muito ao atual governo provisório e o próximo governo, seja um governo eleito ou a volta da presidente Dilma, recolocar o Brasil nessa trajetória de ascensão em temas internacionais. Eu acho que, eu prefiro, mais uma vez, uma visão positiva, otimista, eu prefiro pensar que esse é um momento passageiro e que em algum momento nós vamos retomar a preponderância que nós tínhamos em vários temas, né? Então é um pouco isso. A gente não sabe exatamente o cenário que se desenha, mas eu prefiro pensar que aquele papel do Brasil como membro relativo, membro médio do sistema internacional, potência média, eu acho que não volta mais, dificilmente voltará, né? A demanda pelo Brasil é muito grande em diversos temas, né?
Muito obrigado, professor Feliciano. Professor Pedro, nesse momento de transição, de indefinição, nesse momento passageiro, usando a palavra que o professor Feliciano usou, a nomeação do senador José Serra como chanceler contribui para beneficiar a imagem do Brasil no exterior, ou pelo contrário, é um prejuízo?
Veja, o senador José Serra é um político de muito prestígio, de muita legitimidade, eleito senador, já ocupou várias funções públicas e, portanto, é evidente que uma personalidade como o senador José Serra é alguém que tem todas as credenciais para ocupar um ministério. Ainda não está claro o que vai ser a gestão dele à frente do Ministério, né? A opção feita tanto em parte do governo do presidente Fernando Henrique, ao longo do governo do presidente Lula e mesmo da presidente Dilma, foi por um Ministério de Relações Exteriores mais profissional, ou seja, que procurasse expressar de maneira mais profissional, numa conduta mais técnica, as diretrizes políticas estabelecidas pelo presidente da República. Não é? Na verdade, se nós pegarmos no governo Lula, o grande líder da política externa brasileira foi o presidente da República. Foi o presidente Lula que sinalizou toda a diretriz de fortalecer o chamado diálogo sul-sul, ou seja, de se dar uma prioridade para a construção dos BRICS, para as relações com os países da África, da Ásia, e o Ministério de Relações Exteriores foi um operador disso. Não se conhece a posição ou as posições do presidente interino Michel Temer sobre política externa. Não é? E, na verdade, o que se espera é ainda uma definição do ministro José Serra. Eu confesso que eu não gostei das primeiras declarações dele, né? Por exemplo, quando ele menciona a necessidade de se diminuir ou se eliminar as representações diplomáticas que o Brasil tem na África. É claro que é legítimo se discutir do ponto de vista da racionalização administrativa, se são necessárias tantas embaixadas, isso é natural. Mas do jeito que ficou visto como uma espécie de rejeição de toda a política externa que havia sido conduzida no período anterior, o que é um equívoco, porque não há necessidade, ao se introduzir mudanças e diretrizes, todo governo pode fazer isto, de se anular aquilo que foi feito anteriormente e que gera resultados positivos. Graças a essa política de maior diálogo com a África, com os países em desenvolvimento, o Brasil logrou posições importantes na esfera internacional. O Brasil hoje tem a diretoria da Organização Mundial do Comércio, o Brasil tem a diretoria da FAO, da Organização Mundial para Agricultura e Alimentação, ou seja, o Brasil ganhou pontos. E se for percebido pela comunidade internacional que o Brasil está agora mudando de posição para voltar a ter relações mais privilegiadas com os países desenvolvidos, em prejuízo disto, a nossa imagem com esses países em desenvolvimento, né, fica ruim desnecessariamente. Portanto, eu espero que haja mais habilidade no sentido de se avançar na política externa sem se perder os ganhos que houve até o presente momento.
Professor Pedro, o senhor falou que foi uma atuação nos últimos anos profissional do Itamaraty.
A opção, por exemplo, de só ter chanceleres, né, ministros de relações exteriores que fossem da carreira diplomática, né? Não estou nem dizendo que isso é necessariamente essencial, mas foi uma característica, né? Ou seja, os ministros de relações exteriores não foram políticos. O Brasil já teve políticos no Ministério de Relações Exteriores à frente dele. Eu me lembro, por exemplo, até empresários. Olavo Setúbal foi ministro de Relações Exteriores, por exemplo, não é? Mas nos anos recentes, esta opção por quadros da carreira diplomática, o que evidencia uma preocupação de maior neutralidade, sem obviamente deixar de considerar que esses diplomatas de carreira têm suas visões diferentes. Mas, de qualquer maneira, isto evidencia uma perspectiva um pouco mais técnica e a definição da condução das relações exteriores nas mãos do presidente da República.
Professor, mas uma das maiores críticas que foram feitas à atuação do Itamaraty nos últimos anos foi justamente a ideologização da política externa brasileira, a aproximação com os países como Cuba, né, Venezuela, inclusive o ministro José Serra, no seu discurso de posse, foi uma das críticas que ele fez, né? O Itamaraty serviu a uma ideologia, e agora o senhor está falando que foi profissional.
Veja, a condução das políticas públicas de maneira geral, e a política externa não deixa de estar contemplada nisto, ela tem que estar lastreada na legitimidade advinda do voto popular, né? Ou seja, por isso é que quem deve definir em última instância é o presidente da República. Por quê? Porque ele foi eleito para essa finalidade, com o apoio do Congresso Nacional naquelas medidas que são da alçada do Congresso Nacional. É o Congresso que apoia embaixadores, é o Congresso que aprova tratados internacionais. Portanto, não há contradição entre haver uma orientação política que emana da Presidência da República, mas uma ação do Ministério de Relações Exteriores que não seja autônoma, que não seja independente. É nesse sentido que me parece que essa dimensão técnica é importante, ou seja, né, porque o Ministro de Relações Exteriores não é eleito, né? Portanto, não cabe a ele decidir qual é a política externa do Brasil, cabe a quem tem a legitimidade do mandato, né? E é isto que está a se ver ainda no governo Temer, ou seja, qual vai ser a força dirigente, ou qual vai ser. Não aparece na retórica do presidente interino, nem nos documentos por ele produzidos, diretrizes de política externa, né? Então nós não sabemos ainda. E nesse sentido que o ministro José Serra está fazendo é, de certa maneira, verbalizar a posição que foi defendida ao longo dos últimos anos pelo PSDB e pela oposição, porque é natural, ele é um parlamentar desse bloco, não é? O que me parece importante, no entanto, é que qualquer que seja a condução, que não se perca os ganhos que se teve. O Brasil, e aí eu concordo muito com o professor Feliciano, ele mudou de patamar nos últimos anos, né? Portanto, é muito necessário que, mesmo que haja uma inflexão no sentido de uma valorização maior do diálogo e das relações do Brasil com os países desenvolvidos, que é a acusação que faz o ministro Serra de que teria se perdido essa perspectiva, mesmo que haja isto, e eu não vejo problema nesta diretriz, o que eu vejo problema é se isto for feito às custas do ganho que se teve nas relações com os países em desenvolvimento. O ideal é que nós construamos uma estratégia para as relações exteriores do Brasil que combine uma maior aproximação com os países desenvolvidos para incremento do comércio, não é? O acordo do Mercosul com a União Europeia, por exemplo, a melhoria das relações com os Estados Unidos de um lado, sem se perder todo o ganho que houve por esta inflexão da política externa para o mundo em desenvolvimento.
Professor Feliciano, o senhor gostou da nomeação do senador José Serra para o Ministério das Relações Exteriores?
Veja, no Brasil há uma discussão longa nos estudos sobre política externa se a melhor saída é você escolher um diplomata de carreira ou um político profissional para assumir o Itamaraty. E aí você tem bons argumentos dos dois lados, né? Às vezes você tem um diplomata de carreira, como foi o Celso Amorim, que era muito capaz politicamente, conseguia dialogar com o Congresso, com o presidente Lula e trazer para o Itamaraty ganhos políticos e responsabilidades políticas que o Itamaraty não necessariamente tinha. E outras vezes, já no governo Dilma, você teve ministros como o Patriota, por exemplo, ou mesmo Figueiredo, que eram mais fracos politicamente, tinham dificuldades de diálogo com o Congresso, tinham dificuldades de diálogo com a própria presidente e, portanto, não traziam para o Itamaraty os ganhos, a responsabilidade, os recursos que o Itamaraty necessitava. Quando você coloca um político eleito, né, você, por um lado, ainda mais um político que tem a carreira que o Serra tem, por um lado, você pode ganhar na medida que você tem uma interlocução maior com o Congresso, né, e com o próprio presidente interino Temer, mas, por outro, você tem um senador que não tem os conhecimentos necessários para tocar a política externa, mas é algo que provavelmente ele pode, nos próximos meses, lentamente aprender. Depende muito da equipe que ele montar dentro do Itamaraty. Então, assim, eu não tenho nenhum problema em você escolher ministros, políticos profissionais para ser ministros das relações exteriores, ou muito menos, obviamente, colocar diplomatas de carreiras, né? Eu acho que o desafio da política externa do governo Temer, governo interino Temer e do José Serra, será exatamente achar uma solução, um desenho em que ele preserve alguns ganhos importantes e estruturais da política externa do governo Lula e consiga adicionar novos ganhos para a política externa do Brasil, né? Quando você olha o eixo da política externa brasileira dos últimos 30 anos, você nota que ela gravita entre se aproximar muito dos Estados Unidos ou se distanciar muito dos Estados Unidos. Isso normalmente no debate aparece como um alinhamento aos Estados Unidos ou ações contra-hegemônicas que procuram fugir um pouco da influência americana. O governo Lula, principalmente o governo Lula, mas também o governo Dilma, são marcados, portanto, por várias decisões de política externa que caminham para decisões de tipo contra-hegemônicas. Né? A própria criação da IBSA, do BRICS, o G20 financeiro, o G20 na área de comércio. Né? Você teve várias decisões, né, que buscavam fugir um pouco ao Brasil, fugir um pouco da esfera de influência dos Estados Unidos. O que você espera de um governo de oposição que chega agora da maneira como chegou é uma certa reversão disso. Né? Quer dizer, olha, nós não vamos mais procurar uma política externa de tipo contra-hegemônica e vamos procurar uma política externa que se aproxime um pouco mais dos países da OCDE. Hoje você não pode colocar uma aproximação muito grande com os Estados Unidos, do ponto de vista estratégico, não se coloca de uma maneira tão, tão fácil assim, mas mais com considerado o mundo ocidental, o G7 e os países da OCDE. Então, acho que nós vamos ver esse cenário nos próximos meses do governo Serra. Isso já está aparecendo em algumas poucas decisões, ainda é muito cedo para avaliar. Agora, como o professor Pedro falou, quer dizer, se isso significar você reverter decisões e responsabilidades que o Brasil teve, por exemplo, em relação aos BRICS, aí você comete um erro grave de política externa. Porque aí você, como eu falei na minha primeira fala, aquele Brasil de potência média dificilmente se coloca hoje, né? Você tentar fazer voltar os princípios gerais da política externa, que foi o governo Fernando Henrique, por exemplo, ela foi talhada para o momento histórico do governo Fernando Henrique. Dificilmente você coloca isso novamente. Você tem duas visões dentro do Itamaraty. Você tem uma visão em que o Brasil, e a frase que normalmente os diplomatas usam, o Brasil não tem excedentes de poder, uma frase do Saraiva Guerreiro, que foi ministro das Relações Exteriores do Figueiredo ainda, que dizia: o Brasil só pode participar daqueles temas e daquelas discussões em que ele tem alguma influência, então nós não teríamos excedentes de poder. Essa é uma visão de um Brasil, como diria, um Brasil potência média, né? E uma visão em que o Brasil teria mais responsabilidades e que teria que ter mais decisões em vários temas, e em vários cenários, né? A participação do Brasil, por exemplo, na discussão do Acordo de Teherã de 2010, que foi muito polêmica, muito controversa, ela pode ser lida de um lado como um fracasso, mas também pode ser lida de um outro lado como uma tentativa do Brasil de participar de um tema central da agenda internacional, que é a proliferação nuclear na República do Irã. E, no entanto, era um tema que o Brasil jamais tinha participado antes, né? Então, era um palco que o Brasil tinha entrado, é um palco novo. Isso é muito ligado àquela visão de Brasil um país emergente, né? Um país que está em ascensão. Agora, no governo Serra, ainda em que pese essa tentativa de você se distinguir do governo anterior, um recuo muito grave, um recuo muito agudo nesse sentido, para voltar ao Brasil da década de 90, não só não cabe, como terá custos muito altos, né? É muito difícil depois você recuperar isso, né? As decisões, por exemplo, de talvez avaliar o fechamento de algumas embaixadas, ou como apareceu hoje na Reuters, a decisão do Brasil abandonar 34 organizações internacionais. Isso nunca existiu na história do sistema multilateral global. Um único país que, de uma única maneira, de um único processo, desiste, ou significa denuncia 34 tratados internacionais de uma vez porque não tem como pagar a participação, porque está devendo para essas organizações internacionais. Quer dizer, essa é uma decisão, se isso levar a cabo, eu acho que isso não será levado a cabo. Uma coisa, como o professor Pedro falou, é avaliar os custos que nós temos na manutenção da nossa política externa, numa situação de crise fiscal é uma coisa. Outra coisa é você simplesmente fazer cortes muito agudos na política externa, um retrocesso em alguns temas, né? Então, assim, por isso que eu acho que, ainda que em que pese você fazer uma mudança de um eixo de política externa para perto dos Estados Unidos e países ocidentais, e isso vai se mostrar em várias temáticas, em várias arenas, isso tem que ser encontrado um desenho, uma solução em que você não se afaste muito dessas alianças contra-hegemônicas que são colocadas, até porque o mundo pede para o Brasil tomar decisões no sentido de alianças contra-hegemônicas, né? De ter mais responsabilidades em temas que o Brasil não tinha antes, né? Então é o desafio do governo Serra, né? O Serra particularmente não tem o linguajar de um diplomata. Se você notar as primeiras, o que é natural, um senador eleito, né, um político que está no embate político, né, as primeiras notas que ele declarou em relação a Venezuela, aos países que estavam criticando o processo de impeachment no Brasil, foram notas duras, tipicamente não diplomáticas, né, mas também marcavam uma posição no governo Serra em relação aos países dessa região, né. Essa velha discussão sobre uma política externa ideologizada e não, para mim é uma não discussão, porque todo governo sem exceção de direita ou esquerda, verde, amarelo, qualquer cor, sempre trará para sua administração consideração algum tipo de ideologia, que obviamente essa ideologia vai criar uma, vai ter uma certa visão de mundo, uma certa leitura do sistema internacional, e em cima dessa leitura do sistema internacional se constrói uma estratégia de ação perto de um país, próximo de outro país. Então ideologia por si todos têm, né? Quer dizer, esse é o típico argumento do debate eleitoral, do debate doméstico, não é tanto um argumento de política externa, propriamente dito, né? Então, assim, são desafios que o governo Serra tem. Eu acho que o maior desafio, só para concluir essa minha parte, acho que o maior desafio do governo Serra, e é um desafio que ele dificilmente conseguirá reverter, é mudar, tentar criar uma narrativa anti-golpe, né? Quer dizer, você tem um embate no Brasil se o impeachment é um processo legal, constitucional, e se o impeachment é um processo golpista, né? Então você tem o PT, partes do PT acionando os seus parceiros internacionais, uma parte da mídia internacional sendo bastante dura em relação ao processo de impeachment. É difícil você encontrar um veículo de mídia internacional dizendo que é um golpe, mas é muito comum você encontrar veículos internacionais dizendo que o processo é muito complicado, é um processo injusto, é um processo com... E você tem também outras visões que dizem que é um processo legal e tudo mais. Houve uma circular que o governo Serra passou para todas as diplomatas. É uma daquelas circulares que, como na minha opinião, deveriam ser esquecidas do Itamaraty, né? É um dos momentos mais difíceis da história do Itamaraty, a transição do governo João Goulart para o governo Castelo Branco, em que você teve um golpe de Estado de fato e aí você tinha que transferir. E aí o novo governo brasileiro teria que defender aquilo que ele chamava na época uma revolução democrática em 64, e o Itamaraty foi acionado para isso, né? Era esperado que o Itamaraty fosse acionado para defender o atual governo. Né? Agora, quando você lê aquele ofício, quando você lê a nota, você nota uma estrutura típica de dizendo assim, olha, tem que dizer que é um processo legal, mas em vários momentos ela escorrega dizendo que a Dilma de fato cometeu o crime e tal. Ela transita essa nota, a nota é fruto do debate político doméstico, que nós mesmos não sabemos como é esse processo, que esse processo está em disputa, a gente não sabe o sentido. E a capacidade do Itamaraty de convencer a comunidade internacional, a mídia ou outros governos de que esse processo é legal ou ilegal, que é golpe ou não é, é muito baixa. Porque essas narrativas estão em disputa, né? Então essa seria uma das primeiras decisões do governo Serra, né? E a mais difícil dele, que ele tem que fazer, que ele tem que tentar fazer, é tentar convencer os outros governos de que esse é um governo legítimo, né? Então nós teremos próximos meses aí muito duros no embate da política externa.
Professores, os senhores falaram da aproximação do Brasil com os países da África, e eu tenho certeza que boa parte dos nossos ouvintes tem essa visão, essa pergunta, qual é a importância de a gente se aproximar de... países mais pobres que nós. Eu gostaria que vocês explicassem isso, professor Pedro. Qual a importância de o Brasil se aproximar de países da África e qual a importância da aproximação ou reaproximação com os Estados Unidos?
Veja, o Brasil tem uma característica importante, que é a seguinte. O Brasil é um dos 11 países que tem relações diplomáticas com todos os membros da Organização das Nações Unidas. São poucos, hein? 193 países, se não me engano, só 11 têm essa característica e o Brasil é um deles. Isso é um ativo, isso é algo importante, ou seja, o fato de que o Brasil tem boas relações com todos os países que estão na Organização das Nações Unidas, credencia o país a ser um fator de contribuição para o diálogo, para a superação de problemas e mesmo para a estabilidade na ordem internacional. Né? Nesse sentido, eu pessoalmente não vejo nenhuma contradição em que o Brasil tenha boas relações com os países em desenvolvimento, que desenvolva melhor as vias de comércio, que elas sejam desobstruídas, que tenha, né, uma interação com países, né, da Europa, mesmo da América do Norte, com os quais nós compartilhamos toda uma cultura jurídica, uma cultura política. O Brasil é diferente até de outros países dos BRICS, como Índia, como China, como a própria Rússia, nós somos um país inteligível, ou seja, nós somos um país que temos um sistema político, um sistema jurídico que é compreensível, né, no mundo em desenvolvimento, e isto gera uma segurança importante. Ao mesmo tempo, nós somos um país em desenvolvimento, ou seja, nós somos vistos pelos países que não são desenvolvidos como um país que não tem um viés imperialista, que não tem uma história de hegemonia e que é um exemplo sobre vários aspectos, né? Eu, por conta da minha atividade no IRI, por exemplo, estive na Tunísia, estive no Egito, no processo da Primavera Árabe, e havia muito desejo de se ter a influência do Brasil, não a influência econômica ou influência política, mas a influência no sentido de levar know-how, técnicas, ideias sobre a transição da ditadura para a democracia, porque o Brasil conduziu isso de uma maneira não perfeita, né, mas em muitos aspectos positivo. Né? Portanto, essa condição é que faz com que essa aproximação, por exemplo, com a África seja importante. Né? O Brasil tem, ao ter boas relações com a África, ele passa a ser visto como um país que é de confiança desses países todos na África, o que fortalece muito a posição brasileira nos órgãos multilaterais, porque o Brasil passa a ser visto como uma alternativa de liderança nesses órgãos multilaterais, nas organizações internacionais, sob a perspectiva de países africanos. O apoio de países africanos foi fundamental para que o Brasil conquistasse posições importantes em organizações internacionais. Sem falar em todo o potencial que existe nas relações econômicas e nas relações comerciais com a África do Sul, com as antigas colônias portuguesas, não é? O Brasil tem uma parceria com Angola, por exemplo, muito forte, com investimentos brasileiros que se dão na África muito importantes, vem abrindo caminho em outras regiões, pode ter isso no norte da África, né? Eu senti muito as condições para isto. Enfim, seja por aspectos pragmáticos, né, relacionados ao comércio, a possíveis ganhos que se tenha por força dessa relação comercial, seja por esse aspecto da valorização do papel internacional do Brasil, na medida em que ele seja visto pelos países em desenvolvimento, os países que não são tão ricos, como um parceiro confiável, eu acho que essa relação deve ser mantida e preservada. Por isso é que, a meu ver, o grande desafio, seja do ministro José Serra, seja daqueles que o sucederão e dos presidentes que virão, é justamente avançar nessa situação pendular que o professor Feliciano comentou e enfocou muito bem, de aproximação com os Estados Unidos ou de oposição aos Estados Unidos, para uma ação de política externa que combine boas relações com os países desenvolvidos e boas relações com os países em desenvolvimento. Esse é o desafio que está colocado hoje na condução da política externa brasileira.
E como é que o senhor vê a aproximação ou reaproximação com os Estados Unidos?
Eu sou muito favorável. Eu acho que há pontos de identidade, há um relacionamento comercial muito intenso, há um relacionamento histórico muito intenso. E isso deve ser feito evitando-se duas condições que até já sempre se materializaram, né? Uma de subserviência, ou seja, que a aproximação com os Estados Unidos signifique uma adesão, uma aderência aos ditames. Isso foi um dos elementos importantes para a ditadura militar brasileira. Quer dizer, a ditadura militar brasileira de 64, lembrou bem o professor Feliciano, ela se dá num contexto de alinhamento com as posições norte-americanas na Guerra Fria, não é? Do anticomunismo. E isto, essa subserviência, levou a um período trágico da nossa vida. E, do outro lado, não me parece razoável também que se tenha uma posição de antagonismo, né? Pura e simples, por razões ideológicas. Não há nenhuma razão para isso. O Brasil compartilha com a sociedade norte-americana muitos valores, muitos aspectos da sua organização social, cultural. Portanto, o que me parece é que haja um relacionamento soberano, né? Bem calibrado.